Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o direito previdenciário é o tema do nosso programa. Vamos falar mais especificamente sobre a previdência privada no Brasil e também um pouquinho sobre a nova reforma da Previdência, que tem gerado muita polêmica e muitas dúvidas. E quem traz para a gente mais informações sobre esses assuntos tão importantes é a advogada Fernanda Valério Garcia da Silva. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Fernanda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês nessa tarde e falar um pouquinho mais sobre a Previdência no Brasil.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes, primeiramente a senhora poderia explicar para a gente o que é uma Previdência?
Sim, uma previdência é um tipo de investimento. Diz que se uma pessoa é previdente quando ela guarda algum dinheiro para o futuro. Um matemático e filósofo, Russell, um dia ele disse: quando o homem guardou um pedaço, um naco de carne depois de ter saciado a sua fome, aí nasceu a previdência. Então, uma previdência é você guardar um dinheiro pensando no futuro.
Uhum. E doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que especificamente é essa previdência privada?
Sim, a previdência privada é aquela que não está ligada ao regime geral de previdência social. No Brasil nós temos o regime geral de previdência social, no qual estão vinculados todos os segurados do regime geral. Temos também a previdência privada, que é essa previdência também chamada de previdência complementar. É uma previdência que os bancos oferecem, as seguradoras oferecem. Ela também é diferente do regime próprio de previdência, que é aquele que os estados e as autarquias da União oferecem aos servidores públicos. Os municípios também oferecem essa previdência privada. Então, nós temos praticamente três tipos de previdência. Uhum. O regime geral de previdência, o regime próprio de previdência e a previdência complementar.
Que seria a previdência privada, né, doutora?
Previdência privada, exato. Tem esses dois termos, são os dois termos usados.
Uhum. E, doutora Fernanda, explica um pouquinho para os nossos ouvintes ainda quais são essas diferenças entre a previdência privada e a previdência social.
Sim. A previdência privada, ela pode ser entendida também como um tipo de serviço, um bancário, por exemplo, prestado a qualquer segurado. A previdência social, ela tem um caráter obrigatório de contribuição. Todo aquele que ofere uma renda, ele tem que contribuir para a previdência social. Como segurado obrigatório, se você, por exemplo, tem uma empresa, oferece uma renda, é obrigado a contribuir. Para a Previdência Social também, se você é um empregado, seu empregador é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias. É um regime tributário, é uma contribuição, não é uma faculdade. A Previdência Privada é uma faculdade. Ela é pensada hoje como um complemento, por isso também chamada de Previdência Complementar. Ela é pensada como um complemento àquele valor que o regime geral tem. O regime geral também, ele tem um teto de contribuição, é um teto que vai ser pago e ele muda a cada tempo, depende do governo. A previdência privada não, você decide quanto você quer investir e por quanto tempo. E você decide também se ao final do seu investimento você vai fazer um único saque do valor que você depositou ou se você vai fazer um saque progressivo, mensal, durante um determinado período. Por exemplo, você imagina, eu quero contribuir por 20 anos e chegar no final dos meus 20 anos de contribuição, resgatar todo o valor. Ou eu quero resgatar esse valor investido durante os 20 anos, uma vez ao mês. A previdência do regime geral, você não tem essa opção. Você precisa cumprir os requisitos que a lei determina baseado na Constituição, e se cumprir esses requisitos, terá o seu valor de volta. Se não cumprir esses requisitos, não terá o seu valor de volta. Uma outra diferença é que o regime geral de previdência, ele é pensado também nas outras pessoas componentes do sistema de previdência. A previdência complementar não é pensada dessa forma. É apenas uma conversa entre você e o gerente da sua conta. Você pensa, eu quero investir esse valor e eu vou ter o retorno desse valor. No máximo, você vai pensar nos seus dependentes se você vier a faltar e gerar uma pensão por morte. Sim. Então, basicamente, são essas diferenças. A maior diferença é o caráter obrigatório do regime geral de previdência ou até do regime próprio de previdência. Uhum. A previdência complementar é uma faculdade.
Doutora, e hoje, atualmente, é impossível você falar em direito previdenciário e não comentar a respeito dessa reforma da Previdência que a gente está passando. Queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste essa reforma, o que está disposto nessa reforma.
Sim, a maioria dos especialistas tem dito que a reforma deveria ter acontecido há algum tempo já, há alguns anos, por conta da diferença que o Brasil passa. Mais pessoas idosas fora do mercado de trabalho e menos pessoas nascendo, menos pessoas em situação de economia ativa. E isso é preocupante porque nós teremos mais pessoas precisando de benefícios e menos pessoas contribuindo para o sistema. A reforma, da forma como foi proposta, ela é muito impactante, porque ela muda, por exemplo, a grande mudança é colocar uma idade mínima para aposentadoria, que é de 65 anos. Essa idade não existe no Brasil. É uma necessidade. Todos os especialistas têm esse consenso. É necessária uma idade mínima. Na maioria dos países do mundo já tem essa idade mínima nas aposentadorias. Porque no Brasil, por conta das atividades especiais, da atividade rural, é possível que uma pessoa se aposente muito jovem. E a realidade é que as pessoas pensam hoje no Brasil como aposentadoria, como um complemento de renda e não como uma aposentadoria. Porque aposentar-se significa recolher-se aos seus aposentos. Mas as pessoas não recolhem seus aposentos. Elas continuam trabalhando. Elas têm aposentadoria e continuam trabalhando. Isso até gerou a desaposentação, que agora foi julgada como impossível pelo STF, e aí trouxe uma outra grande repercussão no Brasil, pensando, eu continuei a trabalhar, continuei a contribuir e não terei esse dinheiro de volta, né? Então, a reforma ela vem num momento que de grande, assim, mudanças drásticas no país, mas ela é necessária. Essa colocação da idade mínima da aposentadoria, ela também é uma grande mudança. Só que ela veio atrelada a um tempo mínimo de contribuição, que é uma questão a se pensar. Ela coloca que você precisa ter 25 anos de contribuição. Aí você pensa, talvez uma pessoa em idade avançada não vai conseguir ter 25 anos de contribuição, por conta da informalidade que existe, é uma realidade no Brasil, mercado informal. Às vezes essa pessoa vai ter lá 80 anos e não vai ter 25 anos de contribuição. Como é que fica essa pessoa? Provavelmente essa pessoa não vai conseguir se aposentar, né? Então ela também traz uma mudança no pagamento das aposentadorias. Ela vai colocar um viés de 55% mais 1% a cada ano de trabalho. Então isso é uma diferença. Ela vai possibilitar você atingir o teto da previdência, que é uma coisa que não acontece hoje por conta da aplicação do fator previdenciário. Então, se você tem o fator previdenciário aplicado no valor do seu benefício, hoje você não consegue atingir o teto da previdência. É muito difícil você atingir. A não ser que você seja muito idoso e o seu fator seja positivo. Então, essa regra nova, se aprovada, vai possibilitar que você chegue com maior facilidade ao teto da previdência. Uma outra mudança é a impossibilidade de acumular pensão por morte e aposentadoria. Uma pessoa, um dependente, então, ele terá que optar se vai ficar com a sua aposentadoria ou com uma pensão por morte que vier a receber. Essa parece uma ideia um pouco temerária, porque esses benefícios, eles têm, eles são gerados de forma diferentes, né? Eu recebo uma aposentadoria porque eu contribuí. Eu recebo uma pensão por morte porque eu sou dependente de alguém que contribuiu. Então, são mudanças assim, que realmente mudam bastante e que estão muito ligadas a tentar resguardar as aposentadorias das futuras gerações. Uhum. Uma outra mudança que essa nova legislação pensa em trazer, essa emenda à Constituição quer trazer, é a mudança nos benefícios assistenciais, que são aqueles benefícios que são conhecidos como LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Hoje, esses benefícios são pagos de forma assistencial e não previdenciária. Eles são pagos àquelas pessoas idosas, que são os maiores de 60 anos, e as pessoas incapazes de sobreviver. Essas pessoas que não têm a capacidade laborativa e nem de ter a sua própria renda são aquelas deficientes, no novo conceito de deficiência que existe no Brasil, um conceito constitucional de deficiência, e que não tem uma renda per capita superior a um quarto de salário mínimo. Uhum. Tanto a idade disposta nessa lei, quanto essa renda disposta nessa lei, ela pode ser relativizada judicialmente se você conseguir demonstrar que necessita deste benefício assistencial. Acontece que a proposta de emenda constitucional quer mudar a idade para 70 anos. Então, o que parece se avultar no cenário é que, a meu ver, pelo menos, a grande massa da população não vai conseguir alcançar essas regras. São regras rigorosas, uhum. rigorosas. Parece que essa votação acontecerá já no ano que vem, em que pese todas as grandes reformas da Previdência demorarem anos, uhum. né, para serem votadas. No entanto...
Essa foi muito rápida.
Muito rápida a proposta. O secretário, o que ele já... O Ministério da Fazenda já vinha falando em várias reuniões. As propostas, elas realmente aparecem na emenda, na proposta de emenda. Então, assim, tudo que o secretário do Ministério tinha dito que colocaria, ele realmente colocou. Então, é um cenário preocupante, né? Porque a necessidade da reforma existe, mas ela veio de uma forma bem drástica, sim, e com uma redução bastante grande, baseada no pensamento de que existe um déficit da Previdência e baseada no pensamento de que existe um menor número de pessoas em situação de economia ativa no país, ela vem cortando bastante os benefícios.
Uhum. Né? E a gente pode esperar essa votação para o ano que vem, então, doutora, daí a reforma pode ser aprovada ou não?
Exatamente. A proposta, né, ela pode ser aprovada ou não. Vão ter várias conversas para verificar se todos os pontos eles têm que ser apreciados, né? Um relatório ele deve ser demonstrado agora no próximo momento e aí todos os pontos eles têm que ser estudados. Acreditamos que esses pontos já foram estudados, né? Uhum. Mas assim, as notícias que vemos aí nos meios de comunicação é que ela será votada no ano que vem.
Uhum. E doutora, dentro desse contexto, nesse momento político e social que a gente vive, voltando para a nossa questão da previdência privada, nesse momento é mais importante, então, talvez, os nossos ouvintes já pensarem em contratar uma previdência privada?
Sim, é um pensamento que ele já deveria existir no Brasil há muito tempo, a educação previdenciária. Ela deve ser pensada sempre, porque o que parece-nos é que o Estado do Brasil, ele sempre foi um Estado presente, que ele trazia vários benefícios. Se você realmente pensar, a quantidade de benefícios que o Regime Geral de Previdência propõe, por tanto que você paga, é bastante benefício. Porque a previdência privada é apenas um benefício, o benefício de aposentadoria. Se você quiser um benefício de incapacidade, você vai pagar outra taxa. E se você quiser pensão por morte, você vai pagar outra taxa. Então, a quantidade de benefícios que a previdência do regime geral oferece é grande. Mas ela não tem mais um caráter substitutivo de renda. Porque o brasileiro não consegue viver com o valor que ele vai receber de aposentadoria. E com as grandes mudanças, aquelas pessoas, mesmo aquelas que vão chegar e ser alcançadas pela chamada regra de transição, elas não conseguirão ter um valor substitutivo de renda. Então, é um momento de começar a se pensar na previdência privada, que é uma previdência que vai complementar a renda. Uhum. Nesse cenário que estamos vivendo, como parece que o Estado brasileiro está querendo encolher a mão, ele não é mais aquele Estado presente na vida dos brasileiros. você precisa começar a pensar em você mesmo, guardar o seu dinheiro para o futuro. Porque o que também se parece no Brasil é que todo mundo fala assim, eu trabalhei a vida inteira, eu quero me aposentar. Só que ele não contribuiu. E previdência é guardar dinheiro. Se você não contribuiu, você não vai conseguir se aposentar. E o LOAS é um benefício assistencial, porque a previdência ela faz parte de algo chamado Seguridade Social, que é dividido em previdência, assistência e saúde. O benefício assistencial está lá dentro da assistência. A única questão que às vezes traz a dúvida é que o próprio INSS administra os valores que destinados serão ao benefício assistencial. Mas são coisas diferentes. Então você tem que pensar que se você não guardar, você não vai ter dinheiro amanhã. Você precisa guardar o seu dinheiro, né?
Uhum. Doutora, eu queria pedir para agora a senhora explicar alguns termos relacionados a essa parte de previdência privada para os nossos ouvintes e começar perguntando para a senhora o que seria a gente falar em saque único. O que é isso?
Sim. O saque único é uma escolha que você pode fazer quando você contrata um plano de previdência privada. Você vai pensar, eu quero contribuir durante 30 anos e ao término desse período resgatar todo o valor que estava lá depositado. Esse é o saque único. Você resgatar em uma única parcela o valor que você deixou guardado.
Uhum. E o que isso significa a gente falar também, doutora, em renda temporária?
A renda temporária é uma outra forma do resgate do valor armazenado. É uma renda que você vai resgatar mês a mês por um determinado período de tempo. Por uhum. isso que ela é chamada de temporária. Mês a mês você vai fazer o resgate daquele valor.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Fernanda Valério Garcia da Silva. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a previdência privada no Brasil e também alguns dados sobre a nova reforma da previdência que a gente está passando agora. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, como é que é feito esse contrato da previdência privada? O que precisa para fazer ele?
O contrato da previdência privada, ele é feito diretamente com uma instituição bancária que tem um plano de previdência, que tem uma proposta, ou uma seguradora. É possível você acessar mesmo a conta lá do seu banco pela internet e lá muito provavelmente vai ter uma proposta de plano de previdência. Vai ter uma calculadora que vai fazer um cálculo de quanto você pode investir por mês, quando você vai resgatar esse valor uhum. e qual que será esse valor. Então, provavelmente, lá o seu gerente de banco também, ele já vai oferecer um plano de previdência. A maioria das instituições bancárias e seguradoras tem essa oferta de plano de previdência.
Uhum. Tá? E doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes quais são os tipos de previdência privada no Brasil. A senhora poderia explicar para a gente um pouco mais sobre cada uma delas?
Sim. Basicamente, nós temos no Brasil a previdência privada aberta e a previdência privada fechada. A previdência privada aberta é justamente essas que os bancos e seguradoras oferecem. Ela é aberta a qualquer pessoa da população. Você pode chegar e falar, eu tenho interesse em contratar um plano de previdência, quero saber o que vocês têm para oferecer. A previdência complementar fechada, ela é destinada apenas a determinadas pessoas vinculadas a determinadas instituições. Por exemplo, eu como advogada tenho acesso à previdência privada da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, a conhecida OAB Prev. Somente advogados e dependentes de advogados podem contratar esse plano de previdência. Várias instituições possuem plano de previdência. Essas instituições elas têm que ter a autorização da SUSEP para funcionar, para comprovar que tem condições atuarial e de administração de funcionar com o plano de previdência.
Uhum. E doutora, o valor investido em um plano de previdência privada, ele pode ser resgatado pela pessoa caso ela desista desse plano? Como que daí isso funciona?
Sim, se você quer desistir do plano, você pode resgatar esse valor. Se tiver uma carência, para um prazo para você resgatar, você vai ter que provavelmente pagar uma taxa de saída sob o valor que você deixou. Então, no momento de contratação, é interessante perguntar: se eu quiser desistir, quanto tempo eu preciso para pagar ou não pagar, estar isento dessa taxa? Você também não precisa simplesmente desistir. Você pode também fazer a portabilidade do seu plano de previdência. Você pode levar um plano de algum lugar para outro. Por exemplo, se eu tinha uma previdência de uma instituição bancária. E aí, quando eu fiz o meu juramento como advogada, eu me vinculei à previdência da OAB e eu quero trazer o valor que estava lá no banco para a minha outra previdência, para a previdência da OAB. Isso é possível. É interessante prestar bastante atenção nas questões das taxas. Quanto é que está sendo cobrado?
Uhum. E, doutora, aproveitando que a senhora falou das taxas para os nossos ouvintes, as taxas da previdência privada são diferentes das cobradas pela previdência social, né? Como é que isso funciona?
Sim. Quando nós pensamos em previdência social, nós nem pensamos em taxas. Uhum. A previdência tem a contribuição apenas. O plano de previdência privada, além da contribuição mensal, você vai ter a taxa de administração e a taxa de carregamento. A taxa de administração é um valor que você vai ser descontado da sua contribuição para que o plano administre o seu dinheiro e o de todo mundo. A taxa de carregamento é uma outra taxa que incide sobre cada mês, sobre cada contribuição mensal. É uma outra taxa. Então, os planos, a maioria, tem planos que não tem essas taxas, mas a maioria das taxas existentes são essas taxas de carregamento e taxas de administração. E também tem aquela taxa de saída caso você desista de continuar naquele plano. O que você também tem que pensar quando você pensa na previdência privada é quanto ao imposto de renda. Isso é muito interessante, porque se você quer fazer o abatimento do imposto de renda, você pode optar por um plano gerador de benefício livre, que é o conhecido PGBL. Ele é ideal para quem faz a declaração completa de imposto de renda e até 12% você vai poder abater. Quem não tem essa declaração completa, que são a maioria dos profissionais liberais ou quem já contribui com 12%, que tem uma renda maior e também uma renda maior do que o regime geral de previdência, é mais vantajoso optar pelo VGBL, que é a vida geradora de benefício. O imposto de renda só vai incidir sobre esse valor de contribuição. Então, esses dois tipos de planos ofertados, são dois tipos de serviços dentro do plano de previdência. É muito interessante que você peça para o seu vendedor do plano explicar dentro daquele plano contratado qual a taxa de administração, qual a taxa de carregamento e que ele faça o estudo do seu imposto de renda para verificar qual que é a opção melhor para você. Porque senão você vai acabar apenas pagando taxas. Sim. E não vai ter grande benefício.
E, doutora, como é que as pessoas podem encontrar essas entidades que oferecem os planos de previdência privada?
Sim. Além da própria instituição bancária e seguradora, você pode também acessar o site da SUSEP, www.susep.gov.br. A SUSEP é a autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda que faz a fiscalização de todos os planos de previdência complementar do Brasil. Lá nesse site você vai ter a lista de todas as instituições bancárias. Então, além de procurar a própria instituição ou seguradora, você pode também acessar o site da SUSEP e ali eles vão ter a relação de todas as entidades que estão autorizadas a funcionar.
E, doutora, existem alguns requisitos necessários para se iniciar esse plano de previdência privada?
Olha, eu não diria que seria absolutamente um requisito, né? Você precisa apenas poupar. A previdência privada, alguns pais já fazem previdência privada para os seus filhos, já criam ali uma conta de previdência para os seus filhos, né? O interessante é que você pense por quanto tempo você quer contribuir e quanto você quer contribuir mensalmente. Ou você pense, não, eu quero me aposentar com 10 mil reais. Quanto eu preciso pagar mensalmente para ter esse rendimento? Então, você só tem que pensar em quanto você vai investir e se isso realmente é vantajoso. Às vezes, tem pessoas que começam a contrata um plano de previdência e paga um mês, não paga no outro mês, acha, não, vou resgatar quando eu quiser. Não, o plano de previdência não é como uma poupança para momentos de emergência, não. Ele não é para um momento emergencial, ele é para aquele momento que você quer recolher seus aposentos. Né? Ele deve ser pensado dessa forma, assim você vai conseguir complementar a renda do regime geral.
E, doutora, se as pessoas tiverem alguma dúvida a respeito da previdência privada, onde que elas podem procurar mais informações para tirar essas dúvidas desse assunto tão importante que a gente está discutindo aqui hoje?
Eu acredito que o local mais indicado é o site da SUSEP também, ou a própria SUSEP. No site deles tem o 0800, é o 0800 021 8484. Eles também têm alguns pontos de atendimento para atender fisicamente, mas é possível também pelo canal online conversar com eles. Eles atendem consulta jurídica, eles atendem dúvidas, então esse é o mais indicado. Se você já tem um plano de previdência e ficou com dúvida, acredito que o gerente do seu plano vai ter a maior satisfação em tirar todas as suas dúvidas.
Doutora Fernanda, toda vez que a gente fala desse assunto de direito previdenciário, eu acho bem importante a gente destacar para os nossos ouvintes da importância e de como que funciona para uma pessoa autônoma contribuir, porque como a senhora falou, né, às vezes a pessoa não trabalha com a carteira assinada, mas trabalhou ao longo da vida, nunca contribuiu e depois fica complicado ter esse benefício da aposentadoria. Como é que funciona para essas, como que tem que funcionar para essas pessoas especificamente?
A figura do autônomo hoje é chamada de contribuinte individual. Ele tem que pensar que ele é um segurado obrigatório da Previdência, porque o autônomo, ele tem renda. Quem tem renda tem que contribuir. Então, ele tem que fazer a contribuição para o regime geral de previdência, pagando sob a sua renda. Ele pode também contratar um plano de previdência privado sem problema nenhum, não há impedimento para isso. O Brasil, para melhorar e abrir-se mais a previdência social para mais, para uma camada maior da população, criou a figura do segurado facultativo, que é aquele que não tem obrigação de contribuir, é aquele que não oferece renda. É um estudante, uma dona de casa que não tem uma renda e tem a faculdade de contribuir. Ela também pode contratar tanto uma previdência privada quanto a previdência complementar. Então, da figura do contribuinte individual, como você perguntou, ele é obrigado a contribuir mensalmente sobre o rendimento, todo mês que tiver rendimento, né? Ele pode fazer alguns planos para contribuir menos e aí ele vai abrir mão de algumas aposentadorias. Por exemplo, se você fizer uma contribuição de menos de 20%, tem o cadastro da sua inscrição no INSS, você vai lá no INSS, vai procurar o INSS e vai informar. Eu quero fazer uma contribuição menor do que os 20%, porque eu não tenho uma renda mensal, não tenho uma renda todo mês. Como que eu faço? Você vai fazer a sua contribuição nos meses que você tiver o rendimento. Se for menor do que 20%, você vai, às vezes, abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição e vai fazer a aposentadoria apenas por idade. Mas a figura do contribuinte individual tem que ser pensada como um contribuinte obrigatório da Previdência Social.
Doutora Fernanda, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre esse assunto tão delicado e que é de interesse de todos. E até uma próxima vez.
Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço a oportunidade que vocês nos concedem e que todos os brasileiros possam continuar pensando na Previdência como o amanhã.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.